Está no ar o Jornal do Senado.
Comissão aprova a PEC que destina dinheiro de emendas para fundos de participação de estados e municípios.
Requião alerta para impactos econômicos da Lava Jato e defende o projeto que aumenta a capacidade de investimento da Petrobras.
Otto Alencar critica a proposta da Agenda Brasil que prevê cobrança por atendimentos pelo SUS de pessoas com renda elevada.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, lamentou que, por causa da falta de dinheiro, o Rio Grande do Sul tenha interrompido os repasses às prefeituras, em frente ao fechamento de hospitais e greve da polícia.
Ele associou os problemas dos estados à crise econômica, política e moral enfrentada pelo governo federal, situação que, para ele, representa o esgotamento do presidencialismo e o fim de um ciclo de práticas erradas.
O nosso sistema, o pacto federativo, que não existe, não passa de uma ficção. Apesar da Constituição dizer que somos uma república federativa composta de estados e municípios com autonomia administrativa, isto é ilusório. Não há autonomia administrativa, porque não há recursos.
E esse problema relatado pelo senador Lazier Martins pode ser minimizado se for aprovada uma proposta de emenda à Constituição, analisada ontem pela Comissão de Constituição e Justiça.
Trata-se da PEC que destina diretamente para os fundos de participação de estados e municípios as emendas parlamentares individuais que beneficiarem prefeitura ou governo estadual.
Assim, se for aprovada a PEC, o deputado federal ou senador deverá indicar qual prefeitura ou governo estadual deve receber o dinheiro, para que o valor possa ser usado livremente, sem a necessidade de convênio, contrato ou acordo com a União. Detalhes com o repórter Roberto Fragoso.
Hoje as emendas são vinculadas a projetos específicos. A autora, senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, defendeu que a proposta vai dar mais autonomia a estados e municípios com o mesmo controle no uso das verbas.
Eu acredito que nós vamos estar agilizando o repasse de recursos para os municípios, desburocratizando, sem abrirmos mão da fiscalização, seja do Tribunal de Contas da União, seja da Controladoria Geral da União, que já fiscaliza a aplicação dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios e do Fundo de Participação dos Estados.
A relatora Marta Suplicy, de São Paulo, lembrou ainda que essa PEC fez parte de um levantamento das prioridades do Senado, feito pelo senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, à frente da Coordenação de Organização Administrativa e Serviços Públicos da Comissão Especial para Aprimoramento do Pacto Federativo.
Ela foi listada entre aquelas com recomendação para aprovação imediata pela Comissão Especial para Aprimoramento do Pacto Federativo, que disse os estados e municípios teriam maior autonomia para executar os projetos conforme as suas necessidades, pois os recursos seriam considerados como pertencentes, desde logo, ao ente federativo.
Preocupado com as repercussões econômicas da Operação Lava Jato, o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, apresentou o projeto para salvar a capacidade de investimento da Petrobras por meio de repasse de dinheiro do Tesouro Nacional via BNDES para a companhia.
Isso, na opinião dele, propiciaria o crescimento econômico e irrigaria toda a cadeia do petróleo, favorecendo a retomada de crescimento do PIB.
O esquema proposto nesse projeto de lei visa restaurar em sua plenitude a cadeia de pagamentos e recebimentos da Petrobras. Na medida em que se normalizem os fluxos de pagamentos da Petrobras, serão automaticamente normalizados os fluxos da cadeia de fornecedores e prestadores de serviço, assim como das cadeias ligadas aos estados e às prefeituras de municípios que recebem royalties do petróleo ou possuem unidades produtivas ligadas a esta cadeia.
Requião afirmou que as pessoas envolvidas em irregularidades em contratos da Petrobras devem ser responsabilizadas, mas não as empresas para as quais trabalham.
Segundo ele, combater a corrupção é um dever, mas lembrou que os impactos econômicos ocorridos até agora, estimados em mais de 100 bilhões de reais, segundo o jornal Valor Econômico, superam os valores desviados, que chegam a 6 bilhões de reais, de acordo com a auditoria apresentada pela Petrobras.
Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, condenou os que se aproveitam da fragilidade política da Petrobras para, segundo ela, dar um golpe na empresa e entregar a exploração do pré-sal num momento em que a cotação do petróleo está em baixa.
E a população brasileira ficará sabendo disso, querem se aproveitar para mudar o marco regulatório do petróleo. Não é só para tirar a Petrobras como operadora exclusiva, não. É para isso e para muito mais.
senador Ronaldo Caiado, do Democratas de Goiás, quer sustar o decreto do governo que cria o Cadastro Nacional de Especialistas.
Segundo ele, o decreto permite que, a critério do Ministério da Saúde, sejam equiparados aos médicos especialistas que concluíram residência os profissionais que cursarem mestrado, doutorado ou qualquer outro curso de pós-graduação, mesmo sem prática.
Para Caiado, o decreto do governo desmotiva os jovens a se especializarem, revela a interferência do governo no setor e a sua falta de compromisso em melhorar o atendimento à saúde.
Eu desafio o governo a aprovar o carreira de Estado para médico. Aí sim vai se levar médico para o interior. O cidadão vai chegar à condição de ser um médico de Estado por competência, por mérito, para atender qualquer lugar desse Brasil afora, porque sabe que lá terá carreira de Estado e não vai ficar na dependência do humor, da vontade do líder político. Quer melhorar a saúde no Brasil? Aceite o 10% da receita corrente bruta para financiar a saúde, mas não venham com essa demagogia.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, considerou inaceitáveis as manifestações de intolerância de que tem sido vítima a jovem estudante de Caicó, Ana Luísa Lima, que há poucos dias, em cerimônia no Palácio do Planalto, falou que hoje estuda medicina graças à decisão do governo de aumentar as vagas do curso.
Segundo a senadora, após o depoimento, a página da estudante no Facebook foi invadida por várias pessoas, inclusive médicos e futuros médicos, que a insultaram com xingamentos e ameaças de morte por ter elogiado o programa Mais Médicos e agradecido ao presidente Dilma Rousseff por ter dado a oportunidade de pessoas pobres e do interior, como ela, realizar o sonho de estudar medicina.
Para Fátima Bezerra, o caso demonstra uma inversão de valores, já que a inclusão social deveria ser festejada, em vez de tratada de forma preconceituosa por setores conservadores.
Nós estamos ao seu lado, Ana Luísa, que nós não vamos aceitar intimidações de maneira nenhuma. Já pedimos à Procuradoria da Mulher, que é aqui presidida pela senadora Vanessa Graziottin, que comunique aos órgãos de segurança para que as denúncias sejam investigadas como caso de polícia e que os agressores respondam na forma da lei.
O senador Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, alertou que o cenário político e econômico atual, se não for adequadamente enfrentado, pode afugentar investidores, gerar mais desemprego e fechamento de empresas, além de acabar com as conquistas dos últimos anos.
Por isso, ele defendeu que o Congresso Nacional analise com tranquilidade as propostas do Agenda Brasil, conjunto de medidas apresentadas nesta semana para que o país consiga superar esse momento de dificuldade econômica.
O senador acredita que o caminho é ouvir e analisar as sugestões dos representantes dos mais diversos setores da economia, reduzir a taxa de juros e aumentar a eficiência da administração.
A Agenda Brasil não é a tábua de salvação desde aquele partido, inclusive do governo, mas sim representa um grande gesto do parlamento à sociedade pelo diálogo e pelo entendimento, e principalmente pelo Brasil. Se houver um esforço conjunto e coordenado, com a participação de toda a sociedade, levaremos muito menos tempo para sair dessa grave situação de crise econômica.
Já o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, criticou uma das propostas previstas no Agenda Brasil.
Trata-se da que prevê a cobrança de pacientes com faixa de renda mais elevada do atendimento recebido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS.
Otto afirmou que a medida é inconstitucional e inadmissível e pediu a substituição da proposta pela que aumenta de 45% para 65% o repasse para o SUS do valor arrecadado pelas seguradoras com o Seguro Obrigatório de Veículos, o DPVAT.
Ou pela que destina parte dos impostos incidentes sobre a comercialização de cigarros ao Fundo Nacional de Saúde, a ser usado por estados e municípios.
Otto Alencar defendeu também que o SUS cobre dos planos de saúde o atendimento a pacientes segurados por algum plano privado.
O ideal é que o governo possa colocar recurso suficiente para que o mesmo atendimento que tenha aquele paciente que tem um bom seguro de saúde tenha no hospital privado, tenha no hospital público.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Áudio Walter Dalbello.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.